Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
A primeira edição da Feira Bem-Estar é amanhã no Recanto da Licença. Uma das organizadoras, Isadora Hara, diz que Londrina se destaca pelo grande número de produtores criativos e originais.
A feira busca abrir espaço e valorizar expositores, produtores que sejam da cidade e que ofereçam serviços relacionados à qualidade de vida e ao bem-estar, como terapias corporais, práticas holísticas e novas abordagens que incentivem o autocuidado, a alimentação saudável, o consumo consciente, para desenvolver economia criativa e sustentável na região, além de apresentar novas formas de consumo com o plano de quem faz e mantendo o capital circulando dentro da cidade. Para a primeira edição, contamos com 18 expositores que vão desde arte, alimentação saudável, vegetariana, adubo natural, arte em tecido, arte em alumínio, aromaterapia, plantas, cosmética natural, moda, acessórios, café e chocolate, terapia corporal, yoga. Então, Londrina se destaca pelo grande número de produtores criativos e originais de diversas áreas, com trabalhos autorais, e a gente quer abrir espaço para essas pessoas.
Isadora Hara, que organiza a Feira Bem-Estar com Raoni Puntel. A primeira edição amanhã vai das 11 da manhã até as 4 da tarde, em meio à área verde do Recanto da Licença, perto do Shopping Catuaí. A feira será realizada todo o primeiro sábado de cada mês. E no domingo tem Recicla Bazar, compra, venda e troca de produtos e serviços. Conceito de sustentabilidade, responsabilidade social e consumo consciente. Organizado por Rosana Andrade, o bazar vai ter decoração, vestuário e alimentação. Peças e objetos pessoais também colocados à venda ou para troca como forma de desapego pessoal e consumo consciente. Móveis, objetos, eletros, discos, louças e acessórios. Fotos das peças via Instagram. Você acessa @ Recicla Bazar Londrina e pode ver as peças. Parte da renda vai ser destinada ao projeto Gatos de Luz. Recicla Bazar neste domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, perto da Arel. O endereço, Rua Líbero Badaró, número 84, Jardim Petrópolis.
Se aranha arranha jarra, ou se a jarra arranha aranha, a mulher do tatu tando é o mesmo que o tatu tá.
É um dia, um dedo, é um dado, um dia é um dado, é um dedo, é um dia. O véu da pilogamia trava a língua em metro desigual. É um dia, um dedo, é um dado, um dia é um dado, é um dedo, é um dia.
Estamos ouvindo o Canastra Real, grupo que vem de Salvador, Bahia, para abrir o 11º Eco, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. A folia é amanhã, a partir das 4 da tarde, no aterro do Lago Igapó, pertinho da Academia ao Ar Livre. O Eco terá 38 apresentações presenciais gratuitas, 16 delas em espaços abertos ao público em geral, outras em escolas da rede municipal de ensino de todas as regiões da cidade. Começa amanhã, segue até o dia 19. O baile espetáculo Folia Crianceira Amanhã, com o Canastra Real, tem a proposta de fazer crianças e adultos brincarem. José Rego, criador do grupo Pinduca, espera que todo mundo possa ir fantasiado.
Bom, acho que a primeira coisa que importa dizer é que a gente é um grupo da Bahia, né? Eu quero dizer que é um estado do país onde o carnaval é uma das principais festas populares, né? Porque é uma festa que ela encruzilha um conjunto de saberes e fazeres que dizem muito sobre a baianidade, sobre o que é ser baiano, né? Não é a única, mas é uma festa muito importante. E a gente não, como um grupo de cultura, a gente não podia se furtar de tomar essa festa, né, como um motivo criativo. E no nosso caso, no sentido criativo de pensar a infância, de pensar delinear um repertório de canções que em alguma medida articulassem memória, percepção e imaginação crianceira, né, uma imaginação de outra ordem, né? Singular nesse sentido, né? E que a gente levasse em conta, portanto, a tradição oral e o cancioneiro, olhar para o cancioneiro pensando na infância, né? Então, e por que isso mesmo? Porque a gente notou, brincando carnaval, e a gente gosta muito de brincar carnaval, e as crianças vão ao carnaval, Notamos que as crianças, por aqui ao menos, na Bahia, brincam o carnaval e brincam muito a partir do que é ofertado pela indústria do entretenimento massivo, que é uma indústria que, via de regra, não leva em conta o desenvolvimento infantil, do ponto de vista psicomotor, afetivo, social, moral. Via de regra, entrega às crianças gestos prontos a serem mimetizados, né? Ou seja, a criança vê e vai repetir aquele mesmo movimento, aquele mesmo gesto, e sobe, desce, e sobe a mão e baixa a mão, e enfim. Se trata aí, né, de uma ação, né, do corpo da criança, que ela repete alguma coisa já embrulhada, né, já feita, já pré-elaborada. E, portanto, talvez, em alguma medida, né, não levando em conta a capacidade do movimento próprio da criança, espontâneo dela. E além disso, a gente nota que em algumas dessas canções, o universo vocabular, as palavras utilizadas, elas têm, evitando o juízo de valor, mas já dizendo com baixo potencial imaginativo, porque são verbos no imperativo, né? Ou seja, coloca para obediência, não é? Ou seja, faça assim, faça assado, faça isso, faça aquilo. Quer dizer, é alguma coisa que nos gera, no mínimo, uma ponta de preocupação. Então a gente notou isto, notou que, do seu ponto de vista musical também, muitas vezes uma mesma coisa, um mesmo modo musical, não é? E isso é um tanto reducionista se a gente considera a diversidade rítmico-melódica da música popular brasileira. Então, aos poucos, isso que a gente tinha como uma percepção de gente que brinca carnaval, foi se transformando numa vontade de carnaval, né, para crianças. E sem, portanto, sem obedecer aos modos, às modas que são, né, vigentes a cada verão. Então, de pensar uma ação festiva que a movimentação corpórea fosse para erguer alegria com as crianças, né, e de alguma medida acordar a infância na gente também. Né, dessa vontade de invenção. Portanto, Folia Crianceira é um baile espetáculo. É, né, um baile que a gente espera que seja com fantasia e tudo, que as pessoas se fantasiem, que elas cheguem para brincar, né, para usar uma expressão daqui, que seja todo mundo esse folião pipoca, né, que é uma coisa na Bahia, quer dizer aquele folião que pula fora de blocos. Né, ele pula, vai atrás da música que ele quer. Ele sai para brincar o carnaval. Aliás, é isso que a gente quer, né? Essa expressão, né, de brincar o carnaval. Ou seja, que a gente pule a partir do calor humano e dessa vontade de responder somaticamente a uma música, né? Como se a música lhe lambesse e você respondesse com o corpo, né? Então, responder com movimento próprio, com movimento pessoal, com um movimento intransferível, é seu movimento. É um movimento singular e ele é plural, porque, enfim, são muitas pessoas produzindo ali e juntas, né? Uma festa de afirmação do movimento. Mas não é todo mundo igual, é cada um do seu jeito, né? Então, a gente tem a expectativa disso, de que nesse baile, né, a gente dure e saia dele. Falando da infância, né, em estado de traquinagem, né, com o riso em riste, assim, com um gosto, com alegria. Acho que é isso que é o mais importante de pensar na folia crianceira, de que ela seja uma folia crianceira para as crianças e crianceira para que os adultos acordem a infância que há em si, né? E, portanto, esse é o nosso maior desejo, né, na hora de criar a folia crianceira, foi de mirar uma festa nessa direção. Tá todo mundo convidado e deixamos aqui nossas saudações brincantes. Axé.
José Rego Pinduca, criador do Canastra Real da Bahia, que abre amanhã a 11ª edição do Eco Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Entrevista Cristina Matos, que também bateu um papo com Luciene Souza, professora e contadora de histórias. Ela está animada de encontrar o público de Londrina, diz que o baile espetáculo tende a promover encruzilhada entre as infâncias, a dos adultos e das próprias crianças.
Para nós da Canastra Real, esse é um momento de muita alegria. O reencontro com o público de maneira presencial e em um evento tão especial como o 11º Eco é um presente que vai ficar guardado em nossa memória de afetos pela vida fora. Agora, é claro que ter a possibilidade de fazer uma roda de histórias mediada pela tecnologia foi algo que nos manteve conectados durante a pandemia. Mas a saudade de estar perto do público, né, sentindo a sua sinergia e tendo o privilégio do olho no olho, do cantar junto, do celebrar a vida com a nossa folia crianceira, isso não tem preço. Nós vamos criar novas memórias, porque são elas que nos aquecem em momentos tão difíceis quanto os que atravessamos, e vamos fazer isso acionando a criança que mora em cada um de nós. A nossa folia tende a promover uma encruzilhada entre as infâncias. A infância do adulto, que vem escutar o nosso repertório, e a dos pequenos, que serão tocados não apenas pela nossa música, pelas nossas histórias, né? Mas especialmente pelas emoções que serão mobilizadas pelos pais, pelos avós, pelos responsáveis que vierem com essas crianças, né, para a abertura do 11º Eco.
Luciene Souza é contadora de histórias, professora e integrante da Canastra Real da Bahia, que abre o Eco amanhã, 16h. O grupo vem com seus 6 integrantes no aterro do Lago Igapó, em frente ao número 1400, na rua Joaquim de Matos Barreto, pertinho da Academia ao Ar Livre. A organização orienta o público a levar água, repelente, tecido para estender no chão ou banco e cadeira para sentar. O encontro de contadores de histórias vai até o dia 19. Apoio institucional da Copel, projeto aprovado pelo Profício, Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Governo do Paraná. Conta com vários apoios, entre eles o da Casa de Cultura da UEL. Semana que vem vamos apresentar um bate-papo com a coordenadora do Eco, Cláudia Silva. Também vamos te contar mais da programação. E o ator Gabriel Paliari apresenta seu espetáculo solo neste fim de semana na Usina Cultural. O espetáculo trata do desafio da comunicação, a experiência da timidez como dificuldade de expressar o que realmente se deseja, o corpo como protagonista e uma experimentação gestual com experimentação sonora numa atmosfera que ajuda o espectador a adentrar na vivência do dançarino. Vamos ouvi-lo.
Eu sou idealizador e responsável pela Estranha Companhia de Dança Teatro. E o espetáculo Nada Mais Seria Como Antes, ele estreia em 2020, uma semana antes da pandemia do Covid-19, e ela estreia a pesquisa da Estranha Companhia de Teatro. Para contar um pouco sobre o espetáculo, ele surge, na verdade, como uma continuação das pesquisas que eu desenvolvi durante o curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Londrina, e eu conto um pouco sobre o desafio, o conflito, na verdade, de como que um ator consegue se expressar diante de uma dificuldade de comunicação. O espetáculo, na verdade, é sobre esse desafio de como se comunicar com o outro. Eu falo muito sobre a minha experiência da timidez como uma dificuldade de expressar o que você realmente quer expressar para o outro. Então, tudo se inicia em uma situação. Como se apresentar-se para o mundo como uma pessoa que você é? Como ser alguém? Então, a partir dessa forma, como que você constrói a sua relação com a outra pessoa, com o público? Então, é um diálogo constante entre uma experimentação gestual, né, ou seja, dos movimentos da dança, com a experimentação sonora, ou seja, eu e o Lucas Procêncio, né, músico e compositor, também formado na UEL em música. E aí nós criamos um ambiente, uma atmosfera que convida o espectador a adentrar nesse universo pessoal do dançarino. Nesse percurso entre querer se apresentar-se para o outro, né, querer se apresentar-se enquanto pessoa, fala o seu nome, fala quem você é, acontece uma série de dificuldades, ou seja, como nesse percurso você apresenta suas sensações, seus dilemas e anseios de ser o que você é. Então, o título da obra é Para Não Ser Como Antes, né? A cada realização é o fato de como esse desafio se apresenta-se constantemente. Então, é um espetáculo que a gente pensa como algo que não se repete, porque toda vez que você for se apresentar para alguém nesse nível de dificuldade, de timidez, nesse contraste, né, de você apresentar-se o que você é, ele existe uma dificuldade. E é justamente nesse desafio que nós pensamos o corpo como protagonista, né? Como expressar isso com o corpo, enquanto o que a gente chama de acontecimento cênico, né? Que é toda essa relação de como que acontece essa experiência entre a pessoa que dança, a pessoa que concebe essa música e também com o público que assiste. Então toda a experiência do espetáculo, ela gira em torno de que em cada apresentação ela não possa se repetir, porque quase nunca repetimos as mesmas conversas, né? É impossível da gente conseguir repetir o acontecimento, porque ele é único. Não mais como um personagem, mas sim como esse dançarino que está desnudo dessa situação da encenação, né, dessa, entre aspas, facilidade que a representação te dá, e como que você traz essa dificuldade pessoal do ator para atingir essa dramaturgia em cena.
Gabriel Paleari.
A Estranha Companhia, ela surge como uma continuação das pesquisas que realizei durante o meu percurso cênico. Então, durante todo o período de cênicas, eu tive a oportunidade, a honra de ser bolsista, colaborador de projetos de pesquisa de extensão do curso, e foi lá que eu consegui desenvolver uma pesquisa relacionada ao encenador francês Antonin Artaud e seu conceito Corpo Sem Órgãos, e de lá eu fui trabalhando essa relação de como que um artista cria sua própria linguagem, né, dentro de um formato, no caso a nosso é a dança-teatro, né, ou seja, como através de gestos contamos uma história. E foi assim que surgiu a Estranha Companhia, como esse processo de dar continuidade a essa pesquisa em outras formas, né? Seja em espetáculos, oficinas, em podcast, como a gente continua essa trajetória, como nós construímos essa trajetória como artista. E nesse caso, o Lucas Procêncio, ele entra também como que um músico também constrói a sua própria relação. O Lucas tem uma pesquisa de composição aberta, né, que você não finaliza uma partitura sonora, você sempre transforma ela, muito ligada à improvisação.
Gabriel Paleari, da Estranha Companhia de Dança, Teatro, espetáculo solo dele, Nada Mais Seria Como Antes, amanhã e domingo, 19h, na Usina Cultural. Composição sonora, Lucas Procêncio. Iluminação, João Moço. Figurino, Cindy Thieme Amano. 50 minutos de duração, classificação indicativa, 12 anos. Ingressos à venda pela plataforma Simpla. Custa R$12,50. A Usina Cultural fica na Duque de Caxias, 4.159. Me Chame Pelo Meu Nome, de Marina Stuck, amanhã, 17h, no Sesc Cadeião. Nós, mulheres, morremos como moscas. A partir dessa premissa, a atriz constrói uma performance que também é palestra, colocando em debate a violência de gênero na sociedade contemporânea. Das 17h às 18h, amanhã, no Sesc Cadeião, classificação indicativa 16 anos. Ingressos R$20 a inteira, R$10 a meio. Sesc Cadeião fica na Rua Sergipe, 52. E no sábado, no Up Bar, tem Marambaia com a cantora Raquel Palma e a percussionista Jéssica Rezende, que convidam Rodrigo Poggiano, violão. Show começa às 10h30 da noite. O Up Bar fica na Avenida JK, 1973. E no domingo, Paulo Vitor Poloni convida Marcele Terra para o projeto Sambarelove. Vai ser no Olobar. O samba começa às 18h30, entrada R$10. Domingo, então, e o Olobar fica na Rua Paranaguá, número 850. Domingo também, último dia do financiamento coletivo do projeto de Simone Mazer.
Meu corpo não é seu, nem o seu é meu, nem Deus sabe de mim, quem dirá eu?
Tô passando aqui hoje para fazer um convite para vocês, da campanha de financiamento coletivo para o lançamento de um projeto que é um xodó para mim, que é o Deixa Ela Falar. Um projeto que tem várias ações, dentre elas o lançamento de um disco, meu novo disco, com 10 faixas, composições inéditas, a maioria delas. Já foi gravado pela Biscoito Fino, agora arrecadando fundos para poder fazer um lançamento à altura e circular esse Brasilzão. Então, para isso, a gente conta com vocês. acessa lá o site da benfeitoria e você vai encontrar várias opções de apoio. Tem apoio para todos os bolsos. Então eu conto com vocês. Quem sabe daqui a pouquinho tô aí em Londrina levando esse show pra gente dançar e cantar juntos.
E vamos terminar ao som da banda Abacate Contemporâneo, que faz show hoje à noite no restaurante universitário da UEL. A Orquestra Ouro Verde também se apresenta ao jantar de gala no RU, que fecha a semana de recepção aos calouros.
Entre os disfarces e a nudez, sigo tentando abrir o peito, torna visível a luz e a sombra.
O agito começa às 18h, as refeições no restaurante são para a comunidade interna, mas os shows são abertos ao público. Ontem, a Revista do Meio-Dia trouxe os organizadores, a professora Patrícia de Castro Santos e o professor Kennedy Piau. Áudio disponível no nosso site. Os shows da Abacate Contemporâneo e da Orquestra Ouro Verde integram também a luta contra o racismo e pela diversidade na UEL. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Sustenta.